quinta-feira, 3 de agosto de 2017.
Está começando a edição número 2095 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Projeto de extensão da UFES promove rodas de conversa como incentivo à literatura brasileira.
Pró-reitor de planejamento fala sobre situação financeira da UFES e descarta fechamento da instituição.
Bovinocultura leiteira é tema de encontro na UFES.
E mais, universidades portuguesas assinam acordo para o uso de notas do Enem.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação, Jackson Hora.
E Elisana Soares.
Acontece amanhã na UFES o primeiro encontro do Grupo de Estudos em Bovinocultura Leiteira em Sergipe.
Trata-se de uma mesa redonda para debater a normatização da pecuária no Brasil e seus principais impactos no mercado.
O evento começa às 15h e será realizado no auditório do Departamento de Medicina Veterinária da UFES.
Saiba mais detalhes através do telefone 99199-8602. Repetindo, 99199-8602.
A realidade financeira da UFES é preocupante, mas está descartada a possibilidade da suspensão das atividades.
Para driblar a crise financeira, a universidade busca soluções para reduzir as despesas.
Apesar dos cortes no orçamento para a educação, a Universidade Federal de Sergipe descarta a suspensão de suas atividades por falta de recursos no segundo semestre. Pró-reitor de planejamento da UFES, Rosalvo Ferreira, reconhece que o quadro no país é preocupante, mas afirma que o fechamento da instituição não está em questão no momento.
Em hipótese alguma, além do fato de essa despesa específica de custeio já ter uma cobertura razoável até o mês de outubro, se houver necessidade de algum ajuste, ela é pontual. Portanto, alguns contratos e alguns serviços poderão deixar de ser executados na sua plenitude, mas não interrompidos. O que vai, certamente, nos colocar numa situação de racionalização de despesas, o que nós já vimos fazendo desde 2012. Portanto, a racionalização de despesas é uma necessidade para se ajustar agora a uma situação macroeconômica cada vez mais difícil em função da baixa arrecadação dos tributos.
Rosalvo disse que existe a possibilidade de o Ministério da Educação reduzir até 15% dos recursos de custeio da UFES.
O orçamento ele é dividido de qualquer instituição pública, mas no nosso caso especificamente, ele é dividido em duas grandes partes, né? Uma de custeio e a outra de capital. Dentro do custeio, a gente separa a parte que é a despesa obrigatória. São as obrigações do governo federal com a folha de pagamento. A outra parte, que é o funcionamento da instituição, pagamento de água, energia, contratação de serviços terceirizados, limpeza, manutenção da estrutura em funcionamento, isso é o que a gente chama de custeio, específico para a manutenção. E é essa parte do orçamento que pode ser contingenciada como a parte de capital que diz respeito a investimentos.
O pró-reitor de planejamento destaca ainda que o uso racional de energia é um ponto-chave para a redução das despesas da UFES.
Se confirmando um contingenciamento de 10% ou 15% de custeio, uma das ações que já vem sendo adotadas, e eu espero que a comunidade entenda que essa é uma ação para benefício de todos, é a redução do gasto com energia. Portanto, nós vamos intensificar a partir de agora também, que à medida que a gente reduz o consumo de energia, sobra recurso para outras despesas. Nós tivemos uma melhora sensível do ponto de vista da conscientização no mês de maio e junho, né? Houve uma redução significativa em torno de 20% no mês de maio, fundamentalmente por duas razões, porque nós tivemos o recesso acadêmico e também porque houve uma alternativa, digamos assim, administrativa de concentrar o horário de funcionamento dos setores administrativos. Isso reduziu consideravelmente o gasto com energia, mas em razão do retorno às aulas, essa despesa ela voltou a crescer, não no patamar que vinha ocorrendo anteriormente. Obviamente por conta de um período de temperatura mais amena, mas a ideia nossa é que tenhamos uma ação mais efetiva, por exemplo, reduzindo ou desligando ar-condicionados no período das 17h30 às 20h30 da noite. Então, nesse horário aí, o custo da energia é 5,4 vezes maior do que nos demais horários.
Apesar do corte de mais de R$1 milhão no orçamento para assistência estudantil, Rosalvo explica por que a UFES conseguiu ampliar o número de bolsas e auxílios aos estudantes.
Houve, de fato, na passagem de 2016 para 2017, uma redução orçamentária, ou seja, no orçamento de 2016 para 2017, houve um corte de R$1 milhão em recursos da assistência estudantil. As despesas se adequam para a execução no ano de 2017 a essa situação. Há uma redução percentual aí de 5, 6% do valor total. O que efetivamente ocorre, algumas despesas relacionadas a investimentos, elas são reduzidas de modo a que não se comprometa a assistência ao estudante. Restaurante universitário, bolsas, os auxílios, todos são mantidos. Por isso, houve a expansão da quantidade de auxílios que a Proeste é responsável.
Josafá Neto para a Rádio UFIS FM.
Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus e a máxima de 31. A velocidade do vento não deve passar de 8 km por hora.
Mais duas universidades portuguesas assinaram acordo com o Brasil para o uso de notas do Enem.
Já são mais de 26 instituições fora do país com acesso a estudantes brasileiros através do exame.
Mais duas instituições de ensino superior portuguesas assinaram convênio com o INEP para uso dos resultados do Enem na seleção de estudantes brasileiros. A Universidade Portucalense e o Instituto Universitário da Maia. Com as novas parcerias, o INEP completa 26 acordos firmados. O primeiro foi celebrado em 2014 com a Universidade de Coimbra. O próximo passo é um mapeamento dos estudantes brasileiros que estudam em Portugal a partir das notas do Enem. Do Ministério da Educação, com informações do INEP, Marina Fauti.
Um projeto de extensão da UFES vem promovendo rodas de conversa como incentivo à literatura brasileira.
Semanalmente, pesquisadores, estudantes e amantes da literatura se reúnem para discutir uma obra.
Com o objetivo de promover rodas de conversa sobre a literatura brasileira, a ação de extensão Converso em Prosa é realizada pelo Departamento de Letras Estrangeiras da UFES. O projeto promove debates sobre obras de vários escritores brasileiros. O primeiro encontro foi focado no escritor sergipano Antônio Carlos Viana. Raquel Lima, professora do Departamento de Letras Estrangeiras da UFES, coordena o projeto e explica qual a ideia dessa ação.
Conversa com Prosa surgiu pela necessidade de criar discussões para debater literatura. Dentro do curso de graduação de letras, sempre falta espaço para discutir literatura. São muitas teorias para estudar e elas são extremamente importantes, mas aquela leitura prazerosa para discutir, trocar experiências, acaba ficando para depois. Então, pensando nessa necessidade que os alunos sempre estão questionando, querendo rodas de leitura, eu pensei em abrir essa ação com Conversa com Prosa. De forma bem informal, espontânea, ler literatura brasileira, né, de preferência, e depois debater e discutir, trocar pontos de vista e se aprofundar mesmo nos textos literários.
Qual o motivo da escolha do professor sergipano Antônio Carlos Viana?
Ah, eu tenho uma paixão secreta por Antônio Carlos Viana. É impossível pensar em literatura sergipana, nacional, sem pensar em Antônio Carlos Viana. Ele que foi muito importante para a nossa literatura. As obras dele trazem um teor artístico. Até a própria paragrafação do texto dele nos faz refletir sobre o enredo, sobre os personagens. Iniciar uma roda de leitura com a obra dele, a gente só tinha a ganhar mesmo e ter muito tempo, já que é um mês inteiro só dedicado a ele. A obra dele é imensa, mas escolhemos 10 contos, foi bem difícil escolher. Mas pensar na importância dele, discutir a forma que ele escreve, né, que ele escreveu, organizou, até a própria pontuação nos leva a pensar no enredo ou na figura da personagem.
Como a obra de Antônio Carlos Viana é vista pela comunidade acadêmica?
Quando a gente questiona ou fala sobre Antônio Carlos Viana, a aceitação é muito boa dentro da universidade. Então, qualquer indivíduo em qualquer lugar do mundo, ele sente empatia, ele se sente próximo ao enredo. E não só a questão da universalidade dos temas, mas a forma que ele organiza as palavras, organiza o discurso. Então, faz com que a obra dele entre num patamar de obra artística mesmo.
Outros escritores também estarão nessa lista?
Sim. Na próxima ação teremos o Dalton Trevisan. Foco do nosso estudo, da leitura de alguns contos, ele está vivo, produzindo até hoje. Então tem muita leitura do Dalton Trevisan também para fazer.
Qual a contribuição dessa ação para a universidade e para a sociedade?
A literatura, ela foge qualquer parede acadêmica, de escola mesmo, como disciplina. A literatura nos ensina a conhecer a nós mesmos, a entender os aspectos sociais, as relações da sociedade. Então, ela acaba refletindo muito um certo período social. Então, conhecer a literatura, quem está escrevendo, esses conflitos, tanto nos ajuda a crescer, a construir a nossa própria identidade enquanto ser social e a entender a sociedade que está à nossa volta. Então, a literatura é para qualquer público, para qualquer curso, seja exata, seja humanas, porque a literatura, ela transpassa qualquer parede burocrática, qualquer questão social, financeira, raça. A literatura fala do homem e todos nós somos humanos.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
E o Jornal da UFES fica por aqui.
Edição geral Josafá Neto.
Áudio Roberto César.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral Professor Péricles Andrade.
Você ouve outras notícias da Universidade Federal de Sergipe durante a nossa programação no Informe UFES.
Mande sua sugestão de pauta através do nosso e-mail jornalradioufes@gmail.com.
Amanhã tem mais Jornal da UFES.
Até amanhã.
Até lá.
Até lá.